Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades do curso de Ciências Humanas do Terra Negra Online. E hoje aqui no nosso Geografia em Meia Hora vamos falar sobre o Irã.
O Irã, este país que está vivendo em tempos pacíficos, né, professor Vitor Augusto, há muito tempo, né? Tempos de muita paz, de muita estabilidade.
Regime moderado.
De muito amor, de muito carinho, né, nas ruas.
Vamos lá, professor João Marcelo. Mais um episódio para nossa conta. E primeiro gostaria de convidar todos vocês que estão nos acompanhando, seja em áudio, seja em vídeo, seja no YouTube, seja no Spotify, para você nos ajudar compartilhando as nossas peças nas redes sociais, as nossas publicações nas redes sociais, porque nós somos um pequeno podcast, um jovem mancebo podcast, e que a gente precisa bastante da sua ajuda na divulgação dos nossos conteúdos, beleza? E aí vamos lá, qual que é o cenário, João Marcelo? Nós temos o Irã, a polvorosa, algo que está se transformando em corriqueiro dentro do território iraniano, e as manifestações começaram a partir de dezembro de 2025 e foram escalando. Nós tivemos outras manifestações do passado, mas eu acredito que essa tenha algumas diferenças em relação às manifestações atuais. O primeiro ponto, antes da gente tratar das diferenças das manifestações, enquanto a gente observa as belíssimas imagens da Al Jazeera lá no Irã,
sim,
e sobre os protestos, inclusive, a gente tem que entender que por que que chama atenção e por que que justifica que tantos podcasts, tantas notícias de jornal, tanta repercussão sobre essa questão? Os números são muito alarmantes. Então, a gente está falando aqui de protestos que levaram a uma quantidade que varia de 2 a 15 mil mortos. Então, não são quaisquer protestos. Não são protestos somente concentrados em Teherã. São protestos que se espraiaram pelas 31 províncias do Irã, do território iraniano. Então, a gente está falando de uma escala um pouco maior desse processo todo, e por isso que justifica que a gente faça um episódio especial aqui do Geografia em Meia Hora sobre essa questão. Mas que, de fato, tem diferença para os protestos anteriores, isso tem.
Eu vejo, Vitinho, algumas questões importantes nessa configuração dos protestos aí do Irã. Uma primeira configuração que aproxima esses protestos dos ventos da primavera árabe lá de 2011. Por que eu digo isso? Porque esses protestos colocaram em pauta, né, exatamente a atuação dos jovens contra o conservadorismo do regime político exatamente que vem da Revolução Islâmica de 79. Os jovens iranianos, eles se posicionam cada vez mais contra esse conservadorismo religioso. Os jovens estão desejando, sim, liberdade civis. Os jovens estão, sim, desejando um processo de democratização do país. E vamos combinar, né, que não é exatamente... Não estamos falando de uma demografia que seria idêntica, se a gente está falando do Oriente Médio, lembrando e sempre lembrando isso, que o Irã não é um país árabe, né? Então, assim, quando eu falo de primavera árabe, esse movimento que se espalhou pelos países árabes, mas que tem ressonâncias no Irã, mesmo não sendo árabe, é um país também muçulmano, né? São coisas diferentes. Então, eu percebo que a atuação dos jovens é um ponto importante. O outro é que, exatamente, se a gente pensar na escalada dos protestos, há um colapso do sistema econômico iraniano, né? Um contexto de hiperinflação. Em especial, isso levou, por exemplo, isso atingiu muito o mercado de bens de consumo, em especial de produtos eletrônicos. Isso causou uma disparada de preço, que causou, inclusive, uma greve dos comerciantes de produtos eletrônicos. Então, o país, além disso, viveu como fonte de repressão do próprio regime, um apagão da internet. Então, você imagina, né, meu professor, você que é uma pessoa muito entendida desses assuntos, o que que é para um jovem lidar, né, com a falta de produtos eletrônicos e um apagão da internet? Então, eu vejo que existem contextos aí muito importantes, né, nessa onda de protestos, mas que é um cenário que não dá para ser simplificado também, né? É um cenário que exige uma análise bem mais complexa, porque a sociedade iraniana é uma sociedade extremamente complexa, com uma história muito profunda, né?
E aí vamos lá. Vamos contextualizar o máximo que a gente conseguir, porque a gente acabou colocando muitos itens e muitas características dos contornos atuais desses protestos. Então vamos entender a origem disso, a centelha desse processo todo. Então, primeiro, nós temos considerado como marco zero desses protestos atuais, da mesma forma que o marco zero de protestos anteriores foi justamente aquela questão da Masha Yamini, que ela estava usando o véu de forma equivocada, a polícia da moralidade, enfim. Nós temos o marco zero sendo considerado lá no dia 28 de dezembro de 2025, justamente em um local muito especial para o próprio regime, que é um local com muitos lojistas e comerciantes, o chamado Grande Bazar de Teherã. E lá nós temos uma das espinhas dorsais dos apoiadores do regime iraniano. Só que o fato da gente ter um colapso, uma desvalorização, um colapso cambial do rial iraniano, acabou gerando um problema muito grave para esses bazares, que são os lojistas e comerciantes do Grande Bazar. E aí, nesse contexto, nós temos um protesto, uma revolta por parte desses comerciantes, que acabou se espraiando. Então, primeiro, para falar sobre a desvalorização. A gente tem uma desvalorização que hoje, em janeiro de 2026, já alcança para cada dólar 1,5 milhão de reais iranianos. E
Absurdo.
aí, só para a gente entender que ao longo de 2025 nós tivemos uma desvalorização de 56% dessa moeda. Mas para a gente ter um parâmetro de comparação, porque quando eu falo 1,5 milhão de reais iranianos para cada dólar, talvez não signifique muito. Mas no auge da Revolução Islâmica, no ano de 1979, nós tivemos um dólar valendo 70 reais. Então, se você pegar 70 reais por dólar para 1,4 milhão de reais por dólar, dá para entender uma involução muito negativa para a valorização dessa moeda, né? Além disso, quando a gente pensa em uma manifestação de grande escala, a gente tem a seguinte questão: para além de todos os problemas comerciais, a gente tem um problema de poder de compra da população de alimento também. Então, o nível de inflação dos alimentos, que alcançou valores assustadores, cerca de 70% em relação à inflação para a compra de alimentos. E aí, novamente, a gente tem que falar sobre o contraste. Enquanto as manifestações anteriores do Irã eram sobre liberdades individuais, a questão do hijab, muito focado também na questão de gênero, né? O slogan como mulher, vida, liberdade. Agora a gente tem uma luta pela fome e pela falência. Então, uma questão econômica que eu sempre comento sobre isso, João. Eu acho muito difícil que existam protestos em massa em um país, sendo que economicamente o país está estável. Protestos única e exclusivamente pela democracia. Então, quando você até citou a questão da Primavera Árabe, e em todos esses contextos a gente tinha uma questão econômica muito fragilizada também no país e atingindo a sociedade, que acabou se radicalizando em diversas demandas. Aí sim, a demanda por democracia passa a ser uma demanda mais do que legítima, porque eles acreditam que a democracia vai gerar algum tipo de benefício econômico e obviamente, ganho de qualidade de vida. Mas é esse cenário que, para mim, é um cenário catastrófico da economia iraniana, que acabou gerando essa centelha toda desses protestos.
Eu vou concordar muito com você em relação a esse raciocínio de que o colapso econômico, as crises econômicas, elas geram mudanças políticas, ou elas geram transições muitas vezes violentas, né? Não necessariamente dentro da periferia capitalista ou da semi-periferia capitalista que esses protestos se isolam. A gente vai lembrar que há um declínio das condições de vida também no primeiro mundo. A gente está vendo ondas, né, de radicalismo crescendo na Europa, nos Estados Unidos. Então, vamos concordar muito com esse raciocínio. E é muito, como essa crise, ela é uma crise multifatorial. Normalmente as crises elas são multifatoriais, né? Você não vai isolar um fator único. E é claro que essa crise, se a gente pensa em Irã, tem um componente que é o componente da política externa. Ou seja, o Irã é o segundo país mais sancionado do planeta Terra, só perdendo para a Rússia. Então, o que que significa o impacto dessas sanções? E aí vai um recado, mais uma vez, né, para aqueles que defendem o contexto da desglobalização, né? Veja bem, um país dentro de uma estrutura de comércio internacional, ele não consegue hoje satisfazer todas as suas necessidades num contexto de isolamento comercial. Essa é a grande prova, porque se você tem um sancionamento, você tem escassez de produtos. E, evidentemente, escassez de produtos, isso impacta também no seu comércio externo, nas suas exportações, na dinâmica econômica do país. E isso vai causar o quê? Vai causar empobrecimento. Hoje, os dados confirmam que 40% da população iraniana vive abaixo da linha de pobreza, né? Ou seja, se a gente está falando de empobrecimento, a gente está falando de desvalorização de moeda, a gente está falando de desigualdade social. Mas aí entra uma contradição profunda, que muitas vezes, né, a gente sempre combate isso aqui, né, Vitinho? Tanto nas nossas aulas aqui, nos nossos podcasts, nossos vídeos, que é a construção de estereótipos. Quer dizer, tem muito tempo que a gente estuda o Irã, né? Para preparar uma aula de geopolítica, você tem que
Meu
mergulhar um
Deus.
pouco no país, e a gente vê exatamente o quanto de estereótipos se constroem. Então, muitas vezes, quando as pessoas pensam Oriente Médio, pensam Irã, pensam num país de economia primária. E pensa num país de uma economia que efetivamente está num contexto de forte atraso, como é o caso, por exemplo, do Afeganistão. Mas é muito diferente. Muito
O
diferente.
Irã é a Alemanha do Oriente Médio, pô.
Exatamente. O Irã tem um desenvolvimento tecnológico em várias áreas, que é acima, inclusive, do Brasil. Se a gente pensa em nanotecnologia, medicina, tecnologia aeroespacial, defesa. Então, não é uma economia de baixa complexidade. Uma economia de alta complexidade. Não é uma economia que você pode falar assim: olha, essa economia ela é primária exportadora. Então, o Irã é um país o quê? A economia se baseia em exportação de petróleo. Errado. Ela não se baseia só na exportação de petróleo. E aí, que eu acho que até a gente pode explorar um pouco mais disso, que é claro que os interesses externos entram nessa questão, e aí a gente vai lembrar que existem acordos estratégicos entre China e Irã. Por quê? O Irã é um dos grandes alvos da expansão da Rota da Seda, a nova Rota da Seda. Então, quer dizer, óbvio que isso fere interesses tanto dos Estados Unidos como a ponta de lança dos Estados Unidos no Oriente Médio, que é Israel.
E a gente tem também a questão da localização, né? A geografia iraniana é muito importante para a China, não só como um importante parceiro comercial, mas se a gente parar para pensar, até possivelmente em um futuro, como uma possível zona de amortecimento dentro do Oriente Médio até chegar na China. Não à toa, quando o Talibã tomou o poder recentemente novamente, o primeiro país a se aproximar do Talibã foi a China também. É uma região importante no sentido infraestrutural para a iniciativa do Cinturão em Rota, é uma zona importante no sentido econômico para a oferta de petróleo e também militarmente. É um país, como você falou, uma complexidade no setor de defesa muito alta, com mísseis de médio e longo alcance, mísseis balísticos intercontinentais. Então, não é um país qualquer no mundo, definitivamente. E é por isso, dentre outros fatores, é por isso que é muito complicado a gente pensar de uma escalada de tensões em que Estados Unidos invada o Irã. É muito pouco provável que isso aconteça, a despeito das falas recentes de figurões políticos israelenses que apoiariam a invasão dos Estados Unidos. Mas, se a gente parar para pensar, pensando, né, no setor de defesa e também recentemente no conflito, na Guerra dos 12 Dias, o conflito entre Irã e Estados Unidos, esse conflito também teve uma participação importante nos protestos atuais. Por quê? A partir desse conflito, nós tivemos o retorno das sanções por parte de diversos países europeus. E aí vamos citar os importantes, os mais relevantes economicamente, como França, Alemanha e Reino Unido. que eles ativaram um mecanismo chamado de mecanismo de snapback, que até na tradução literal mesmo é um mecanismo de retorno rápido das sanções. Vale lembrar que nós tínhamos desde 2015 um acordo nuclear com o Irã e essas sanções haviam sido suspensas pela ONU, só que esse mecanismo foi ativado isolando o Banco Central do Irã, cortando rotas de comércio com a Europa, e isso também contribui para esse cenário de inflação dentro do país, para esse cenário de erosão da qualidade de vida da população. A Guerra dos 12 Dias, além disso, também foi importante porque ela infraestruturalmente prejudicou bastante o Irã. Então, atacou principalmente, o bombardeio foi principalmente na infraestrutura nuclear, atingindo as centrífugas lá de Natanz, de Fordow. Além disso, nós tivemos também um custo, que é o custo simbólico. O regime iraniano, que sempre foi considerado como um dos pilares fundamentais do Oriente Médio em relação à questão do poderio militar, acabou vendo o seu anel de fogo dos seus aliados, né, as suas proxies sendo uma a uma ou destruídas ou muito enfraquecidas. E eu estou falando do Hezbollah, do Hamas, dos Houthis iemenitas, de proxies também dentro do Iraque. Isso pode ser entendido como uma humilhação do regime, que não conseguiu nem se defender em relação à sua capacidade de defesa aérea, que se viu minado por um país que é minúsculo, que é o Estado de Israel, que destruiu suas defesas aéreas e depois se viu também bombardeado pelo gigante que é os Estados Unidos. Então nós temos um custo que é um custo simbólico por parte do regime, que também entra nessa equação. Por isso que eu e o João, nós estamos desde o começo do podcast aqui colocando variável atrás de variável, empilhando variáveis aqui para chegar a uma manifestação dessa proporção. Que isso, de fato, a gente pode estar vendo. E olha, eu estou tomando muito cuidado com a minha fala. A gente pode estar vendo o início do fim do regime iraniano. Isso pode acontecer.
Basicamente, a gente pode pensar que realmente esse conflito dos 12 dias, ele teve marcas profundas na política externa iraniana e na política interna. Eu ainda insisto nessa questão, Tim, porque eu acho que ela é muito importante, porque a gente, quando fala de geopolítica energética, a gente fala de uma das grandes bases da análise do jogo de interesses quando a gente está falando de Oriente Médio, né? E aí a gente pode pensar o seguinte: se houve um acordo entre China e Irã, e esse acordo fez com que, qual a base do acordo? A China se comprometeu durante 20 anos em realizar investimentos ativos e massivos no território iraniano. Investimentos que incluem infraestrutura moderna, de ponta, e também investimentos industriais com transferência tecnológica.
Eita, aí é pesado.
Em troca, o que a China pede do Irã? A China pede do Irã 20 anos de fornecimento regular e prioritário de petróleo.
Garantia.
Então, atenção a isso, porque nós estamos vendo, claro que a ação, por exemplo, fazendo aqui um comparativo, né? A ação militar dos Estados Unidos e exatamente de sequestro de Nicolás Maduro e a intervenção na Venezuela, ela tem claramente, declaradamente,
abertamente, não é nem inferência, não.
Interesse direto nas reservas venezuelanas. É claro que a gente está falando das reservas iranianas, que também não são qualquer coisa. Porque não é só reserva, é produção.
E de petróleo bom e barato.
Exatamente. Então, eu vejo que isso poderia transformar o Irã numa potência econômica regional, esses investimentos chineses. Mais do que já é. E isso fere frontalmente os interesses dos Estados Unidos / Israel. Isso é uma questão. A outra questão é: como gerar instabilidade nesse regime, que é um regime que tem força militar, é um regime que tem uma capacidade repressiva muito forte dentro do país, tem um controle muito forte, haja visto o que é a guarda revolucionária, mas eu creio, assim, e as fontes estão aí muito fortes nesse sentido, que a Mossad teve um papel importante também, além da questão dos ataques aéreos, além de toda essa questão. Talvez nos 12 dias, né, e de lá para cá, a Mossad tenha trabalhado. Para quem não sabe, a Mossad é o serviço secreto israelense, que é um dos mais qualificados do mundo, se não for o mais, tá? Com interferências na própria instabilidade do regime. Que a gente sabe que, inclusive, né, no próprio contexto da Revolução Islâmica, quando a gente fala lá, né, na famosa queda lá do Mossadegh, né, quando o Irã, lá nos anos, início dos anos 70, começou o processo de nacionalização do seu petróleo, e aquilo feria interesses britânicos e interesses dos Estados Unidos. E aí a interferência do serviço secreto americano dentro dessa questão, a gente sabe que também passa por um contexto da atuação da inteligência israelense, provavelmente.
E aí a gente tem que pensar o seguinte: o João citou a sucessão, e a gente entra num problema que é um problema que o Irã tem que colocar tirar o elefante da sala, porque esse problema existe, que é a sucessão do líder supremo, que é o Ali Khamenei. E aí nós temos o líder supremo com 86 anos já. E aí entra uma contradição, João Marcelo, que é muito curiosa.
86 anos.
É, porque muita gente fala sobre a possibilidade do filho do líder supremo, o Mojtaba Khamenei, assumir o lugar dele. E é curioso, porque a Revolução Islâmica, ela surgiu para acabar com o fator hereditário na liderança do país, né? Então,
Tradições de
são contradições.
contradições.
A Revolução Islâmica de 79 acabou com a monarquia da família Pahlavi. E isso significa que será que vai surgir uma nova sucessão hereditária da família Khamenei agora? Então, para além dessa contradição, existem muitas análises internacionais bem interessantes colocando a possibilidade da gente ter uma substituição no Irã de uma teocracia híbrida. E aí vale lembrar que o Irã é uma república islâmica, e aí uma teocracia híbrida para uma ditadura militar, sendo que a guarda revolucionária assumiria. E aí é uma possibilidade, já que a gente realmente está dando um tiro no escuro em relação ao que vai acontecer com a sucessão do Khamenei. O fato é, eu até comentei com o João antes da gente entrar para gravar esse podcast hoje, é muito doido porque a gente está vivendo a história. Isso é empolgante porque, assim, a gente está acompanhando transformações muito significativas para o mundo, e definitivamente o que acontece com o Irã é profundamente importante para essa transformação mundial. Então, vamos dar um exemplo. Hoje de manhã, e aí dentro do que o João também falou, hoje de manhã, o João citou que Estados Unidos, de forma muito aberta, explícita, tomou o poder na Venezuela em função do petróleo. Ok. E aí, por tomar o poder, entenda que, guardadas as devidas vênias todas. E aí a gente tem os Estados Unidos e o Donald Trump se transformando em um regime cada vez mais autocrata e cada vez menos democrático, enfrentando pressões internas cada vez maiores, mas querendo anexar a Groenlândia. E aí a gente tem Vladimir Putin apoiando a anexação da Groenlândia por parte dos Estados Unidos e entendendo que o Donald Trump está certo em fazê-lo. Então, da mesma forma, e aí imagina para o cenário mundial agora: se existe um acordo tácito entre cavalheiros, nossa, olha, a Groenlândia está do lado dos Estados Unidos, e se os Estados Unidos julga que é importante para ela, tudo bem, ok. E se isso enfraquece a OTAN, para o Putin é ótimo. Então, se o Putin entende que a Ucrânia é importante para a Rússia, ótimo, é um acordo tácito. Se o Irã entende que ninguém encosta na. Se a China, perdão, entende que ninguém encosta no Irã, também é um acordo tácito, tá tudo ok. Então, o que pode estar sendo desenhado é que, de fato, a gente tem um mundo multipolar com essas três potências militares tomando seus assentos nos lugares que lhe cabem.
Pois é, essa é uma questão do o famoso jogo de xadrez da geopolítica, né? Então, assim, nesse momento eu vejo que o Irã é uma peça fundamental nesse tabuleiro, né? Evidentemente, por todos esses aspectos que a gente está colocando aqui na mesa, mas também a gente não pode esquecer, né, que o Irã é a grande pedra no sapato para a consolidação da influência dos Estados Unidos barra Israel dentro do Oriente Médio. Quer dizer, é o grande foco de resistência, e isso não nasceu ontem, porque a Revolução Islâmica, ela foi, além de ser uma revolução que tinha um caráter religioso, ela teve um caráter. Então, é sempre muito importante que quando a gente vai tentar entender um país que tem uma cultura, tem uma história, que, aliás, uma história milenar, né? Falando de Império Persa, que tem várias fases, ou seja, um país de alta complexidade, a gente, especialmente quando a gente está falando de geopolítica contemporânea, a gente sai desse maniqueísmo imbecil que muitas vezes eu vejo sendo reproduzido em massa pelo mainstream, por algumas análises, democracia versus ditadura, tipo, o Capitão América combatendo lá, qual é o inimigo do Capitão América?
Caveira vermelha.
Caveira Vermelha. Então, quer dizer, vamos sair do maniqueísmo, porque nós temos o jogo de interesse. O jogo de interesse tem maldade e tem interesses envolvidos aí nos vários atores que estão praticando, né, essa relação. Então, veja bem, o Irã, se ele constitui uma pedra no sapato lá no Oriente Médio, quer dizer, se ele é o grande foco de resistência, porque em 79 não foi só uma revolução de caráter religioso, ela foi uma revolução nacionalista. E além disso, ela foi uma revolução terceiro-mundista. A gente não pode esquecer que o Irã, junto com o Egito, junto com a Índia, né, fundou um movimento chamado Movimento do Não Alinhamento dos Não Alinhados durante a Guerra Fria, onde você tem uma conferência, famosa Conferência de Bandung, onde naquele movimento terceiro-mundista afirmava o quê? Ora, essa discussão de que o mundo está dividido entre capitalistas e socialistas é uma discussão sem sentido. O mundo, na verdade, está dividido entre centro e periferia. O mundo, na realidade, está dividido entre ricos e pobres. E essa divisão acabou se revelando como a grande divisão do mundo, como nós temos hoje o norte global e o sul global. Então, dito isso, eu penso que, se a gente está falando de relações sul-sul, se a gente está falando de alinhamento sul-sul, o Irã, como uma grande peça, que inclusive deslocada para os novos BRICS, essa seria uma peça fundamental desse deslocamento, é também um jogo das relações que hoje marcam as grandes disputas de interesse no planeta, que é exatamente o jogo de que tanto as potências europeias, como principalmente os Estados Unidos, quer a manutenção do status quo, quer a manutenção da sua hegemonia, mas a gente lembra que dentro desse arranjo dos BRICS, novos BRICS e das parcerias Sul-Sul, o que se defende, apesar do gigantismo chinês, é de que você tenha um mundo mais multilateral. Ou seja, o multilateralismo, que é diferente da multipolaridade, né? Que a multipolaridade é a quebra da hegemonia em várias hegemonias regionais. O que se defende é que realmente exista um mundo em que funcione uma cooperação tecnológica, econômica, financeira. Se a gente acredita nisso, é uma outra história. Mas é isso que se traduziu efetivamente em ações, como, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento. O que que é o Banco de Desenvolvimento? O que é o novo Banco de Desenvolvimento, que foi o Fundo Financeiro Alternativo ao que foi o FMI e Banco Mundial? Então tem muita coisa na mesa.
Eu acho muito maluco isso, João, porque é o seguinte: o Sul está se organizando e o Norte está se escalpelando. Sim. O Norte é impressionante. Era esse o momento que os Estados Unidos deveria fortalecer suas alianças com a União Europeia com a Europa como um todo, com a OTAN, e fortalecer o seu compromisso com a OTAN, mas pelo contrário. Então, vai ficar, se o que eu vou falar, não me entendam mal, mas fica muito mais fácil para o Sul dessa forma do que se os Estados Unidos realmente tivesse mais alinhado com os interesses da Europa. Então, o Sul realmente, ao meu ver, está muito mais alinhado, não no sentido de organização, mas sim no sentido de propósito mesmo, assim. Então, eu acredito que realmente a gente tem uma questão bem interessante aí que você colocou. E aí, ô João, a gente está passando do tempo, mas assim, tem duas coisas que eu queria falar ainda. A primeira, sobre o apagão e a participação do Elon Musk. Porque o governo impôs um apagão, né, em relação à conectividade, justamente para evitar que esse conflito se espraiasse mais ainda e atingisse mais ainda a opinião pública internacional também. Então, a conectividade nacional caiu para cerca de 1% dos níveis normais. Além disso, a Starlink foi ativada e o próprio Elon Musk declarou que os feixes de luz estão disponíveis, né? The beams are on. E aí, em tese, a Starlink funcionaria plenamente, só que o governo, o regime iraniano conseguiu bloquear até 80% do fluxo da Starlink. Eles têm um sistema que é um sistema de interferência de sinais, então conseguiram bloquear bastante o uso da Starlink. Eles gastam, inclusive, uma quantidade colossal de dinheiro, mais de 4 bilhões de dólares todos os anos, justamente para poder controlar melhor a conectividade interna, quer você queira, quer não. Com o apaziguamento dos protestos com o passar do tempo, mesmo assim a internet não voltou 100%, então a internet continua oscilando bastante. O acesso à internet, o acesso a alguns canais, você não pode, por exemplo, criar grupo de WhatsApp, você só pode se conectar um a um. Tem uma outra questão também que expõe não apenas o regime iraniano, mas expõe qualquer tipo de regime, e é uma crítica que se faz não apenas a regimes ditatoriais, mas isso também existe em qualquer estrutura política, que é o que se chama de apartheid digital. Então, a elite iraniana, e aí por elite iraniana entenda a elite política, os oficiais da Guarda Revolucionária, influencers propagandistas do Estado, e isso é importante, todo Estado, seja ele democrático ou ditatorial, tem influencers propagandistas. Isso é normal, isso acontece, isso é um fato posto, quer a gente goste, quer não. E eles distribuem para essas pessoas os White SIMs cards, que são os SIM cards de acesso pleno à internet mundial. Então, para parte da população, você tem muita restrição em relação à conectividade, mas a outra parcela você tem um acesso liberado. Então, são duas realidades muito, muito diferenciadas. Mas, enfim, para além dessa questão da conectividade, eu também acho importante citar um paralelo com a Guerra Civil da Síria. Porque uma das centelhas, um dos motivadores, e novamente tomando bastante cuidado e flexibilizando bastante minha fala, um dos fatores motivadores da Guerra Civil na Síria, um dos fatores que contribuíram, foi a questão das mudanças climáticas. Então, uma das componentes importantes da Guerra Civil da Síria foi a seca generalizada do interior, fazendo com que uma massa de população da zona rural migrasse para as grandes cidades, sem oportunidades de trabalho, inflando também os protestos, enfim. Esse foi um dos fatores motivadores. E lá no Irã, em novembro de 25, o Pezeshkian, que é o presidente iraniano, já tinha avisado que teria racionamento de água e de energia, porque as represas estavam abaixo do nível normal, porque não estava chovendo mais. Falou assim: ó, se até dezembro não começar a chover muito aqui, a gente vai ter que começar a racionar água e energia elétrica. E, de fato, o que aconteceu, nós tivemos racionamento de água e energia elétrica, os níveis dos reservatórios estão muito baixos. E isso também contribuiu para inflamar a população contra o regime, contra o presidente Pazeskian.
Você vê, olha que dado interessante você trouxe, né? O quanto que também a questão das mudanças climáticas globais e com todos os extremos climáticos que vêm no seu bojo
Aumenta a desigualdade, né?
aumenta a
A
desigualdade.
gente falou no episódio sobre a
Exatamente.
COP30.
E cria problemas geopolíticos, né? Agora, para só colocar esse dado, eu acho que é importante, Vitinho. A gente falou tanto de estereótipo aqui, né? E a desconstrução de alguns é muito interessante, assim, porque quando se fala em Irã, a gente pensa assim, uma sociedade extremamente conservadora, e as pessoas tendem a pensar, por exemplo, essa ideia, qual que é o papel da mulher dentro do Irã? Com toda essa, aquela questão do véu, aquela questão da própria polícia de costumes, né? Por exemplo, a inserção da mulher no mercado de trabalho iraniano, ela está acima da média da inserção de mercado de trabalho do Brasil. 60%, por exemplo, dos professores universitários são mulheres. Você tem a mulher participando do sistema de defesa, do exército, enfim. A dinâmica produtiva da mulher iraniana é bem diferente, por exemplo, da mulher na Arábia Saudita, é bem diferente da mulher no Afeganistão. Então, olha só, um primeiro estereótipo. Um segundo estereótipo, que eu acho que é muito importante, é essa ideia da relação do governo iraniano com o judeu. Uma coisa que a gente precisa entender é que há uma diferença clara entre o que é o sionismo israelense e o que é a complexidade da religião judaica. O Irã tem a maior população judaica fora de Israel no Oriente Médio. E essa minoria judaica no Irã não sofre perseguição, tem representação no
Muita
parlamento,
sinagoga.
tem muitas sinagogas e tem representação no parlamento. Então, é sempre muito importante que a gente tenha uma leitura aqui, né? Por isso que a gente se dedica muito aqui, a gente estuda, a gente prepara muito a pauta desse podcast, para a gente não cair nessas simplificações tão grotescas. E o que eu vejo, basicamente, é um conflito geracional, que está imposto com todas as componentes externas que a gente está falando aqui, mas vamos pensar aí: um cara de 20 anos. Ele não viveu 79. 79 já está lá no abismo profundo.
É, não viveu pré-79. Isso acontece também em Cuba, né?
Em Cuba, exatamente. Quer dizer, há uma ruptura nesse momento, há um desejo. De ruptura com isso, né? Quer dizer, o que essa juventude quer? Ela quer liberdade social, ela quer consumo. Qual é aquela juventude? Porque ela está muito mais influenciada pela globalização. Ela quer conexão. Então, esse ethos tradicionalista lá, da revolução, desse fervor ideológico, cria um choque muito forte dentro do país, e isso tudo agravado com todos os cenários que a gente colocou aqui.
João, vou fazer uma loucura aqui, tá?
Faça.
E eu tenho até medo de fazer. Ó, vou anunciar em primeira mão a próxima expedição Terra Negra. Próxima expedição Terra Negra, nós vamos para a China, fazer uma expedição lá na China.
Perfeito.
E no ano de 2027, nós vamos fazer uma expedição, nós vamos passar 30 dias no Irã. E aí nós vamos fazer uma expedição que nós vamos rodar o Irã de norte a sul, leste a oeste, de carro.
Isso é compromisso mesmo.
Isso é compromisso. Isso já está certo. Então, porque, assim, essa questão dos estereótipos pega demais. Porque, assim, depois da Guerra dos 12 Dias, eu acho que ficou no imaginário popular que o Irã tinha sido bombardeado pelos Estados Unidos. Logo, o Irã devia estar igualzinho à faixa de Gaza, sabe? Igual à Síria. Só que quando eu fiz questão de começar a procurar na internet, assim, até gente mostrando ao vivo, como é que estava o dia a dia de Teerã. Lembrando que Teerã não foi bombardeado. O dia a dia de Teerã é tão vivo, é tão rico, Teerã é tão incrível. E aí você vê, de fato, mulheres com a sua participação na sociedade, na economia, muito forte. Você vê, apesar de ser proibido o álcool, mas você vê espaço noturno de bares e restaurantes, que é muito forte também, muito vivo. O Teerã é uma cidade muito viva, é uma cidade que você olha para aquela cidade e fala assim, cara, circula muito dinheiro aqui, é uma cidade que é muito diferente do que se imagina no Afeganistão, do que se imagina na Síria pós-guerra civil, enfim. Eu acho que a gente pode já afirmar o compromisso de 2027 de fazer uma expedição para Prira.
Tá vendo? Agora a gente já tem um compromisso, professor.
Firmado,
É, um compromisso
2027.
firmado aqui. Os nossos teleouvintes.
Isso,
Nosso tele,
justamente.
vão cobrar da gente se a gente não realizar isso.
Nós vamos fazer uma vaquinha aqui.
Ajuda a gente aí, gente,
Por favor, pelo amor de Deus. Então aí você agora, telespectador e ouvinte aqui do Geografia em Meia Hora, aproveitar que acabou de acabar esse episódio da Al Jazeera aqui, já nos ajudaria muito compartilhando esse episódio nas suas redes sociais, porque isso contribui bastante para a gente dar continuidade aqui no projeto.
Perfeito, perfeito. Temos um episódio?
Temos um episódio para conta.
Muito bom. Um salve, um grande salve, beijo no coração de todo mundo. Até a semana que vem. Tchau, tchau.
Salve, salve.